Eu quero ler com vocês o texto bíblico que a gente vai conversar hoje. É um texto muito conhecido, Atos 1, versículo 4 até o versículo 8. Se você tem a sua Bíblia, abre lá comigo. Se você tem seu dispositivo, leia com calma. A gente vai focar no versículo 8, mas eu quero ler do 4 ao 8. Aqui você pode acompanhar, eu vou ler na NVI. E diz assim, Atos, capítulo 1, versículo 4, 5, 6, 7 e 8. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu por sua autoridade, mas receberão poder. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora sim. Queridos, que tipo de presente você gosta? Eu descobri que eu estou ficando mais velho, viu? Virei para vocês, viu? Eu descobri que eu estou ficando mais velho por causa disso. No passado, meu sonho de consumo, meu desejo, o presente, eu queria ganhar roupa de marca, eu queria ganhar tênis estiloso, igual do ministro Guilherme, eu queria videogame, certo? Hoje, qual que é meu sonho? Aspirador robô. Máquina de lavar louça. Tudo de bom, certo? Ar-condicionado. É outro nível, né? Gente, panela antiaderente. Tudo de bom. Fica a dica, pessoal. Tá? Mas café, perfume é bom também, né? Queridos, hoje pra mim perfume... Ah, perfume, ó, gostei. Eu ganhei, não tá aqui? Não tá, eu ganhei um perfume do meu aniversário semana passada, por isso que eu tô feliz, tô cheiroso. Mas presente bom para mim é presente útil, certo? Presente útil é a melhor coisa que existe. Alguns anos atrás eu ganhei um desses, muito útil. Eu ganhei da minha mãe, eu ganhei... Ó que maravilha isso aqui, ó. Alguém tem uma dessa? Gente, isso aqui é tudo de bom. Eu não sei você. Eu ganhei essa pipoqueira. Foi minha mãe que deu. Não sei se ela está assistindo, mas foi a minha mãe que deu. Pagou baratinho. Mas, gente, é muito útil. É muito bom. Sabe? Serve todo mundo lá em casa. Sabe aquela fominha que dá às 10 da noite? Pipoca. Aquele filme para assistir com a família? Pipoca. Gente, até lanche do colégio. Eu mando pipoca para os meus filhos. Não existe presente melhor. Vou deixar aqui para vocês lembrarem do presente útil. Morram de inveja da minha super pipoqueira, né? Mas, gente, não existe presente melhor do que presente útil. Você concorda? Nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus diz assim para os discípulos: pessoal, vocês vão ganhar um presente. E esse presente vai ser muito útil. Esse presente vai abençoar gente no mundo inteiro. E a cena ali é mais ou menos assim: os discípulos estão vivendo um momento único, eles estão eufóricos. Jesus ressuscitou por 40 dias. Jesus passou tempo com eles ensinando sobre como é o reino dele. Os versículos anteriores ao texto que nós lemos dizem que Jesus deu provas indiscutíveis sobre a ressurreição dele, que ele havia ressuscitado. Então os discípulos estão tão empolgados, essas provas eram tão indiscutíveis que aqueles discípulos estavam dispostos a viver e a morrer por isso. Era o dia 40 depois da ressurreição. Os discípulos estão reunidos no PGM, certo? Não? É assim, olha lá. Olha lá, era um grupo de discípulos, crente, comendo. É PGM, certo? Provavelmente, não sei se tinha pipoca. Mas, gente, tinha roteiro de PGM. O roteiro do PGM falava sobre multiplicação. Aí Jesus começa de um jeito esquisito. Sabe aqueles quebra-gelo que tem no roteiro de vez em quando, meio esquisito? Jesus começa de um jeito estranho. Ele olha para os discípulos e fala: fiquem em Jerusalém. Mas é festa da multiplicação. Nada de multiplicar ainda, pessoal. Eu tenho um presente para vocês, mas vocês vão ter que esperar. É o presente da festa da multiplicação para vocês. Esperem por esse presente. Esse presente será muito útil, porque sem esse presente vocês não vão conseguir multiplicar o grupo. Pode esquecer. Aí então os discípulos, o texto diz que alguns dos discípulos, o texto não fala exatamente quem, mas eu imagino Pedro. Eu imagino Pedro perguntando para Jesus: Senhor, Senhor, é agora que o Senhor vai dominar o mundo? Aí Jesus, isso é minha imaginação, bate na cabeça, assim, ai, ai, ai. Ele diz assim: isso não compete a você saber. Não compete a vocês saber disso, nem o tempo. A palavra tempo aqui que ele diz é interessante, vocês conhecem, é a palavra cronos. Nem o tempo, nem as datas. Essa data você conhece também, é a palavra kairos. Vocês conhecem, né? Jesus diz: vocês precisam saber só o que eu digo que vocês precisam saber. Mas é o seguinte: vocês fiquem aqui, porque vocês vão receber poder. E aí sim, vocês vão receber esse presente, e aí sim, vocês sairão de Jerusalém. Aí sim, vocês vão multiplicar esse grupo. Aí sim, vocês vão multiplicar pela cidade. Aí sim, vocês vão multiplicar pelo estado, em todo o país, e até nos confins da terra. Meus irmãos, a mensagem central de hoje é essa aqui: o Espírito Santo é o presente que Deus nos dá para que sirvamos a outros. O Espírito Santo é esse presente que Deus nos dá com um objetivo, para que nós sirvamos a outros. Nós vamos olhar Atos 1:8 e vamos tentar entender um pouquinho como que essa promessa de Jesus, ela tem implicações para a nossa vida como discípulos hoje. Olha lá comigo Atos 1:8. Ele diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, primeiramente, nós precisamos entender que esse texto fala de uma promessa: mas receberão. Receberão, verbo, vamos lá, quem me ajuda? Futuro do indicativo, cadê os professores? Futuro do indicativo, segunda pessoa do plural. Eu anotei tudo aqui, eu não ia lembrar, eu não sabia. Mas é fácil esse, futuro do indicativo é fácil. Futuro, queridos, o primeiro elemento que mostra que o Espírito Santo é o presente que Deus nos dá para que nós sirvamos a outro, é a promessa do presente: receberão poder. Essa é uma promessa que Deus deu, que Jesus falou: vocês receberão, vocês discípulos receberão um presente. Sabe, ninguém me prometeu essa pipoqueira. Eu fiquei feliz. Minha mãe estava numa loja dessas que tem muitas coisas, e ela olhou a pipoqueira: vou te dar de presente. Eu não fiquei ansioso, porque eu não sabia que eu ia ganhar a pipoqueira, eu gostei. Mas eu lembro quando meu pai resolveu com a minha avó ó, a dica pro o pastor Edmilson, que eu ia fazer 18 anos e com 18 anos eu merecia um... Eu era um bom filho, eu merecia um carro. E ele disse, nós vamos juntar um pouquinho daqui, vamos juntar um pouquinho daqui, vamos comprar um carro. Não, não era bem um carro, era um fusquinha, né? Mas, gente, eu enlouqueci. Eu fiquei ansioso, eu não dormia sonhando. Fusca amarelo, fusca azul, qual vai ser a cor? Eu sabia o dinheiro, eu procurava. Eu saí procurando nas lojas. O Assir estava comigo, ele lembra disso. Cadê o Assir? Ó, tá, lembra disso, né? Ele me ajudou, ele me deu carona, ele tinha carro, eu não. Mas eu enlouqueci, eu saí, eu queria ir lá no SIC achar carro. Não, eu tenho que achar um Fusca. Eu tenho R$3.500, eu vou comprar um carro. Eu fiquei muito ansioso. Eu fiquei bem doido. Mas sabe, eu fiz tudo para comprar aquele carro, porque era o presente que eu ia ganhar. Nesse texto aqui, Jesus promete um presente para aqueles discípulos, mas ele diz assim: fica aqui, não sai atrás, não vai buscar. Eu posso imaginar Pedro nesse momento: pô, Jesus, só manda um Hadouken, fala uma palavra mágica, dá esse poder para a gente e pronto, está decidido. Aliás, a palavra poder aqui vocês conhecem também, ó, vocês estão conhecendo o grego hoje, é dunamis, né? É de onde veio a nossa palavra? Dinamite. Queridos, esse poder é poder que quebra muros, que quebra egos, que transforma vidas. É o poder que aqueles irmãos que se batizaram hoje experimentaram na vida deles e tiveram a vida transformada. Pouco tempo depois, dias depois de Jesus falar para eles: fiquem, nós lemos lá em Atos capítulo 2 que esse presente prometido, ele é recebido por aqueles discípulos, e isso muda tudo. Jesus, ele cumpre a promessa, ele envia o poder. E hoje, todo discípulo de Cristo recebe esse mesmo Espírito. Todo discípulo recebe esse poder no momento da sua conversão. Mas, pastor, eu vi um pessoal que fala diferente. Como assim? Mas em Atos tem algumas pessoas que receberam depois. Queridos, primeiramente nós precisamos entender que Atos é um livro narrativo histórico. Você sabia disso? Atos é um livro descritivo, não é um livro normativo. Atos é um livro de transição, que descreve o nascimento da Igreja de Cristo. É importante entender o tipo de literatura que você está lendo para poder fazer a leitura correta. É como Provérbios. Você precisa entender o livro de Provérbios para poder interpretar Provérbios. É como Apocalipse. Se você não entende que tipo de livro é Apocalipse, na melhor das hipóteses, você vai achar que João estava drogado. Certo? Que ele usou alguma coisa. Atos é um livro histórico e descritivo que narra essa transição entre a era da lei e a era da graça. Atos é um relato de suma importância, importantíssimo para a história do cristianismo. Só que mal compreendido e mal interpretado gerou e continua gerando grandes heresias. Além disso, no livro de Atos, nós percebemos que o Espírito Santo sempre, esse aqui é o princípio importante, sempre é dado mediante o quê? A pregação do Evangelho. Toda vez. Não existe em Atos uma busca pelo Espírito Santo por parte das pessoas. Não existe em Atos, precisa fazer jejum se você quer o Espírito Santo. Não precisa fazer jejum, não precisa levantar as mãos, clamar e gritar: Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Não precisa nada disso. Não precisa nem subir na montanha para receber o Espírito Santo. Não precisa fazer penitência. Isso não quer dizer, entenda uma coisa, não quer dizer que você não tem que buscar a Deus. Até porque receber o Espírito Santo é uma coisa, você ter a plenitude do Espírito Santo é outra. E essa requer muito trabalho e muita busca. Isso significa simplesmente que o Espírito Santo, ele é dado a você e a mim, foi dado a mim e a você mediante a pregação do Evangelho. É assim em Atos. Quem cria, recebia o Espírito Santo. Simples assim. E hoje, como é que funciona? Quem crê, recebe o Espírito Santo. Você quer entender mais sobre isso? Vai fazer os cursos da nossa EBD, Rede Viva, procura lá. Tem, a gente não vai entrar tanto no assunto hoje, não. Mas vai para a EBD. Vamos voltar para o texto. O segundo elemento que mostra que o Espírito Santo é esse presente de Deus, esse presente que Deus nos dá para que nós possamos servir outros, é a descrição desse presente. Olha o texto lá. Esse texto aqui, ele não somente fala de uma promessa, mas ele também descreve que tipo de presente é esse. Muito melhor que uma pipoqueira. Ele diz assim: quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Esse presente é o Espírito Santo. Primeiro, você precisa saber que esse presente não é para qualquer um. Esse presente, sabe quem ganha? Só filho recebe esse presente. Se você nunca entregou a sua vida para Cristo, você não tem esse presente. E é por isso que você não entende o que Deus quer com a sua vida. Olha o que diz 1 Coríntios 2,14, ele diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos aqueles que recebem a Cristo, Deus dá o quê? O poder de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Queridos, é mentira que todos são filhos de Deus. Segundo a Bíblia, só é filho de Deus quem se arrepende. Quem se arrepende dos seus pecados e confessa a Cristo como o único e suficiente Salvador. Agora, todos nós que recebemos que Jesus, que somos filhos de Deus, a Bíblia garante que nós recebemos esse presente. Porque o Espírito Santo é o quê? O presente que Deus dá. Para quê? Para que sirvamos a outros. Esse presente, meus irmãos, é a garantia, sabe do quê? Que nós chegaremos ao céu. Efésios 1, versículo 13 e 14, ensina que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo. Você recebeu esse presente no dia em que se tornou filho de Deus. Outra coisa, esse presente, ele é a garantia que nós temos capacidade para cumprir a tarefa que Deus nos dá. Qual que é a tarefa que Deus nos dá? Vão por todo mundo, sejam testemunhas. 1 Coríntios 12 explica que Deus distribui, que o Espírito Santo distribui dons para edificação da igreja. Outra coisa, esse presente, ele é a garantia que nós podemos nos relacionar com Deus. A Bíblia diz lá em João 14, versículo 16, que o Espírito Santo, ele é o consolador que Jesus enviaria. E lá em João 16, diz que ele convence do quê? Vocês conhecem, do pecado, da justiça e do juízo. Você só pode se relacionar com Jesus por causa do Espírito Santo. Só que esse presente, ele é evidenciado de maneiras diferentes. Sabe, na nossa igreja nós temos experimentado isso. Temos ou não temos? Temos experimentado os dons. Nós temos pessoas ensinando. Nós temos pessoas servindo. Nós temos aquele que organiza tudo. Tem gente que exorta. Tem gente que tem discernimento, fé. Outros têm sido usados por Deus com palavras de sabedoria. Em nossa igreja nós temos profetas, evangelistas, mestres e pastores. Nos PGMs, pessoas têm sido cuidadas, pessoas têm sido pastoreadas. Esse, queridos, é o presente que todo crente tem. Só que como nós sabemos bem, esse presente não é à toa. Ele tem uma utilidade, certo? Esse presente, ele tem um objetivo. Afinal de contas, quero que vocês memorizem isso. O Espírito Santo é o presente que Deus dá. Para quê? Para que nós sirvamos outros. E é por isso que nós também temos esse terceiro elemento aqui, que é a responsabilidade. Qual que é a nossa responsabilidade? Ser testemunha. O texto diz assim: e serão minhas testemunhas. Não é qualquer testemunha. Minhas testemunhas. Isso significa que a missão é de Deus, não é tua. Significa que nós somos testemunhas de quem? Dele. Eu não sou testemunha dos meus feitos, testemunha da minha capacidade. Nós somos testemunhas do que nós vimos Ele fazer. Nós somos testemunhas da cruz de Cristo. Porque a vida cristã não significa, como alguns pensam, ter Deus no meu propósito. Eu tenho um propósito e Deus está junto nesse meu propósito. Mas significa que eu entrego a minha vida para o propósito de Deus. E a pergunta que um discípulo tem que fazer não é: Senhor, qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? Ele tem que se perguntar: qual que é a missão de Deus nesse mundo? Qual que é o propósito de Deus nesse mundo? E uma vez que nós entendemos a missão do Pai, nós devemos nos juntar a essa missão, sem restrições, sem medo de falhar, porque a missão não é nossa, mas é de Deus. O poder também não é nosso. O poder que nós recebemos é para testemunhar, para enfrentar a possibilidade de morte. Não é isso que os discípulos fizeram? É muito mais do que poder para fazer milagres. O diabo também faz milagres. Aliás, ele faz milagres até dentro da igreja. Mas somente uma testemunha verdadeira de Jesus Cristo tem poder para encarar até mesmo a morte por amor a Deus. E eu não estou falando daquelas lendas do testemunho cristão, George Miller, por exemplo, embora eu acho fantástico. Eu estou falando daquele irmão que foi demitido por não aceitar dinheiro para mentir para a seguradora do carro. Eu estou falando daquele líder da IBB que ficou anos sem emprego, mas que permaneceu firme, sustentando sua família, se virando a todo custo, trabalhando incansavelmente, confiando no Deus provedor. Eu estou falando daquele cara que ganhava a vida com jogos de azar e que resolveu, por amor a Jesus, parar com esse estilo de vida, mesmo sem saber, sem ter ideia de onde viria o sustento. Eu estou falando do vendedor que optou por não mentir mesmo que isso fazia parte da cultura da firma. Eu estou falando de poder para ser mártir, não influencer. Eu estou falando do poder para ser testemunha, não ídolo. Aliás, você deve saber que a palavra testemunhas, aqui nesse texto, lá na língua original, é a palavra mártires. Ser testemunha é ser mártir. Só que, queridos, tem mais crente preocupado com like do que com Cristo. Tem pastor mais preocupado em sair bem na foto do que pregar a Bíblia. Mais preocupado em encontrar aquela frase perfeita, aquela frase de impacto para o corte no Instagram, do que em falar a verdade. A verdade, queridos, é que ser testemunha requer um compromisso, um tipo de compromisso que a maioria de nós ainda não está tendo. Requer disposição para morrer, mas como alguém já disse, é muito mais difícil viver por Cristo do que morrer por Ele. Talvez no Brasil a gente não enfrente esse problema de morrer por Cristo, mas viver por Cristo é muito difícil. Porque viver por Cristo significa ser diferente no jeito de falar, ser diferente no jeito de vestir, ser diferente no jeito de trabalhar, no jeito de se relacionar com outras pessoas. Você é diferente? Você é meio ET, esquisitão? As pessoas te reconhecem por você ser diferente, ou você é mais do mesmo? Mesmo modo de falar, mesmo tipo de piada, está na rodinha, a piada rola, você está ali. Mesma forma indecente de se vestir. E eu não estou falando só para as mulheres, não. No inverno todo mundo anda bem decente, né? Você se veste diferente ou é igual? É mais do mesmo. Meus irmãos, só que esse texto ainda tem mais. O quarto elemento nesse texto que mostra que o Espírito Santo é o quê? O presente que Deus dá para quê? Para que nós sirvamos a outros. É o alcance dele. Olha o que o texto diz. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. Esse presente alcançará todas as nações. Olha lá, em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. É interessante que existe um elemento gramatical aqui, o tanto, né? Nesse texto, que ele dá uma ideia de simultaneidade. Não é assim, eu alcanço Jerusalém, depois eu vou para a Judeia, depois eu vou para Samaria. Não é. Tanto Jerusalém como Judeia, Samaria e confins da terra. A ideia é ser testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra ao mesmo tempo. Sabe o que isso significa? Que algumas vezes você vai ter que ser testemunha anônima. Através das suas orações, através das suas ofertas, através do serviço voluntário ou alguma outra forma de fazer diferença nesse mundo. Você provavelmente já ouviu alguma mensagem nesse texto, certo? Você já ouviu que Jerusalém significa o quê? Jerusalém é onde? Curitiba. Aí, a Judeia e Samaria é o quê? Paraná e Brasil. E os confins da terra? É confins da terra, certo? Os lugares mais longínquos do mundo, certo? Agora tenta se colocar na cabeça dos apóstolos. Você já parou para pensar que Curitiba é confins da terra? Para eles, Jerusalém era o quê? Jerusalém. Judeia e Samaria era? Judeia e Samaria. E confins da terra? Brasil é confins da terra. Curitiba é confins da terra. Bem-vindo aos confins da terra. Sabe de uma coisa? Essa promessa ela já foi cumprida. Quando nós lemos Atos, nós descobrimos uma progressão no livro de Atos. E o que Jesus fala lá em Atos 1, e vocês serão testemunhas, durante o livro de Atos inteiro vai acontecendo. Olha só esse quadro aqui, vamos ver se dá para ver aqui. Senão eu vou falando para vocês. Ó, tá, o pessoal está vendo ali? Atos 1 a Atos 7, o evangelho alcança onde? Jerusalém. Aí a partir do capítulo 8 até o capítulo 12, Judeia e Samaria. Se você vai lendo, você vai descobrindo, ó, isso aqui é Judeia, isso é Samaria. E do capítulo 13 ao 21, confins da terra. Éfeso, que é Turquia e tudo mais. E para ter logo, lógico, uma geral do livro aqui, olha Atos 22 a 28, fala do quê? Da prisão de Paulo. Por causa do quê? Por ser testemunha. Sabe, eu acredito que esse esboço, terminando com a prisão de Paulo, ele nos dá uma dica importante sobre o que é ser testemunha. Meus irmãos, o Espírito Santo é o presente que Deus nos dá para quê? Sirvamos a outros. Hoje nós somos frutos do que os apóstolos, nós somos fruto daquilo que os apóstolos fizeram, mas nós temos em nossas mãos a responsabilidade de continuar essa missão. Nós, na nossa igreja, temos mais de 380 PGMs, você sabia disso? Grupos que têm uma missão: ser testemunha aonde? Em todo lugar. Como faróis espalhados por essa cidade. Queridos, para nós alcançar não é um evento. Tem que ser um estilo de vida. Um estilo de vida que acontece na minha casa, na sua casa, que acontece nos cafés, que acontece no trabalho, em todo lugar. Em Jerusalém, em Judeia, Samaria e confins da terra. Queridos, o presente que Deus te deu é para ser compartilhado. Você recebeu dons de Cristo, do Espírito? Você tem habilidades? Eu quero encorajar cada um hoje aqui a ser intencional e orar e construir um relacionamento com o seu mais um essa semana. E para isso eu quero relembrar. Se você esteve aqui no PGzão, acho que do início do ano ou ano passado, vai lembrar disso. 5 maneiras de compartilhar a sua fé. E eu quero, e isso aqui é spoiler da jornada do discípulo, tá? Mas eu quero relembrar você e desafiar você a pensar nisso. Como é que você vai fazer isso? A primeira maneira de compartilhar a sua fé, a gente vê Pedro, lá em Atos 2, quando ele levanta, o pessoal achava que o povo estava bêbado, Pedro levanta e prega a palavra. A primeira maneira é confrontar. Você é um confrontador? Use isso para o bem. Aprenda a falar em amor, mas confronte. Faça como o apóstolo Pedro. A segunda maneira de compartilhar a sua fé é do jeito do apóstolo Paulo. Paulo era o comunicador. Lembra lá em Atenas, que ele vai, ele entra lá e conversa com os filósofos de um jeito espetacular? Talvez você tenha essa habilidade de comunicar com sabedoria, confrontar, comunicar. Em terceiro lugar, compartilhar. Lembra do cego de nascença? Ele é curado e ele não tinha muitas respostas, ele só tinha uma. Lembra o que ele falava? Eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. É por isso que o coral está aqui, eles respondem. Compartilha. Você não... Ai, pastor, eu não sei comunicar como Paulo, confrontar, eu não sou assim. Sabe, tem boca? Sabe contar a sua história? Compartilha a sua história. E quando chegar a pergunta difícil, eu não sei. Mas o pastor Marcos sabe com certeza e eu vou chamar ele. O quarto. Lembra de Mateus? Mateus, o apóstolo Mateus. Né? A gente não chama ele de apóstolo, né? Não sei porquê, mas ele é... Mateus, ele conhece Jesus e imediatamente ele faz o quê? Churrascão. Chama os amigos pecador, ele congrega aquela galera e fala: Jesus, vem aqui que o discurso é contigo. talvez você não saiba fazer outra coisa, mas você tem uma churrasqueira na sua casa. Talvez você seja bom de fazer churrasco. Chama o pastor Edmilson. Pastor, vai ter um churrasco lá em casa só incrédulo. Só gente sem Jesus, ó. Teu papel é comer e compartilhar a palavra. E a quinta maneira é convidar. Lembra da mulher samaritana, o que é que ela faz? Nós cantamos isso, né? Depois de encontrar Jesus, ela tem a vida transformada, ela vai lá, ela não está nem mais aí para o que acham dela. Ela fala, venham ver um cara, alguém que me disse tudo sobre mim. Ele tem que ser o Messias. Talvez você não tenha outro jeitão nenhum desse. Eu não sei confrontar, comunicar, compartilhar, congregar. Mas eu sei convidar. Então eu vou convidar. Meu desafio para você hoje é que você olhe o esboço dessa mensagem que está lá no aplicativo. Olhe para isso aí e fale, Senhor, quem que eu sou aqui? E o que que eu vou fazer essa semana? Meus amigos, eu quero convidar você a compartilhar o que você tem. Eu quero convidar você a dizer assim, eu serei testemunha dele, custe o que custar.